Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Lado a lado com a galera, sempre no caminho da sua emoção, está chegando o Bate-Bola Nacional e as manchetes desta terça-feira.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Seleção brasileira e seu último amistoso do ano. Atacante do Santos, Eduardo Sacha, surpreende diretoria com declaração sobre briga com o lateral. Com gol contra, Vasco deixa escapar vitória diante do Goiás no último minuto. Renato Gaúcho ainda fala do VAR. Cruzeiro empata em casa com o Avaí e perde a chance de se distanciar do Z4. Fluminense volta para a zona do rebaixamento. Tudo isso e muito mais você vai conferir aqui. Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões, a rede pública de rádios, você no Rádio Sat, nas redes sociais, no Twitter e no Facebook, a galera que está na Parabólica, através da Rede Nacional de Rádios, e você nos aplicativos das rádios EBC, radios.ebc.com.br, FM Nacional 96,1. Juntos, convocamos a galera para o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, que joga com coração. Que veste a camisa legal, é o povo do sul, a norte, libertando o som mais forte do esporte. Na Nacional,
a opinião do Bate-Bola Nacional.
Uma boa tarde para você ligado aqui dentro do Show de Bola Nacional. Olha, a seleção brasileira ganhou, goleou, venceu a Coreia, mais uma vitória. Agora foi bom, porque estavam 5 jogos aí complicados, o Brasil 72 jogos metiu um gol de falta, o Felipe Coutinho fez o gol de falta. Tá tudo bem. O que nós queremos, e eu acho que o torcedor quer, não é tá pouco preocupado com o resultado desse jogo. Nós estamos preocupados com o esquema tático da seleção brasileira. Nós estamos preocupados com a falta de ousadia que o Brasil não tem, com a falta de ímpeto, de pegada, de jogar em cima do adversário, de usar recursos que os jogadores brasileiros sabem como nunca, de uma renovação. Esse Lodi na lateral esquerda dá de 10 no Alexandre. O Brasil quer ver isso, quer ver renovação, quer ver força. E é isso que nós estamos devendo para o torcedor brasileiro. Eu acho que o Tite está nos devendo. Ele está numa pressão danada, vai fechar o ano numa pressão violenta. Por sorte dele, esse foi o último jogo do Brasil esse ano, porque a partir de março já está valendo 3 pontos, eliminatórias da Copa do Mundo, e aí nós vamos ver como é que fica. Vencer é sempre bom. Vamos discutir aqui o que o Brasil precisa de tática, precisa de ousadia e agressividade, e de renovação. É o que nós precisamos ver dentro da seleção brasileira. Nossa solidariedade também ao torcedor havaiano, já que o Avaí, com o empate de ontem, não de direito, mas de fato, né, já está na Série B do Campeonato Brasileiro. De direito vai ficar na 38ª rodada, é uma pena, o Avaí cai para a Série B do Campeonato Brasileiro, é o primeiro deles a cair. Então, Cruzeiro e Fluminense, Ceará, vamos abrir o olho aí.
Atacante do Santos, Eduardo Sacha, surpreendeu a diretoria do Peixe, convocou uma coletiva e falou sobre a briga com o Jorge.
Ele fala que aceitou as desculpas, mas no final não aceita não, aí ó.
Não, foi um lance que eu entendi do meu ponto de vista, poderia estar errado, mas foi na hora do jogo. Que eu, se não me engano, meu ponto de vista, eu estava sozinho, poderia ter efetuado um passe para mim ter uma oportunidade de finalizar. Não foi o que aconteceu, eu acabei reclamando, coisa normal do jogo, e ele acabou se excedendo com o calor do jogo. Mas, assim como eu falei, se eu tivesse tido a mesma atitude ter reagido no calor do jogo, todo o grupo seria prejudicado, porque seria, acho que o juiz ia acabar expulsando nós dois, né? E depois do jogo ele acabou me pedindo desculpa para mim, para meus companheiros, mas o carinho, o respeito e a admiração que eu tinha por ele acabou naquele momento. Não sei se ele vai ganhar folga hoje para poder comemorar um pouquinho mais. Trocamos mensagem, dando parabéns para eles, uma conquista importante, sem dúvida nenhuma. Mais dois jogadores da base do Santos, que o Santos sempre revelou grandes jogadores. E com certeza eles vão estar nesse finalzinho com a gente, e ano que vem começar um ano desde o início para qualificar mais nosso grupo. E a nossa, vamos dizer assim, nossa disputa vai ser sadia. É um grande jogador que eu respeito, e com certeza a gente já se dá muito bem, e ano que vem, se Deus quiser, vai ser melhor ainda para nós dois.
É hora da natação! Outros esportes com ele, Wagner Gomes.
A Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos divulgou nesta segunda-feira os critérios de convocação para a Seleção Brasileira de Natação, que irá aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A seletiva olímpica será no Troféu Brasil Maria Lenk, que será disputado entre os dias 20 e 25 de abril no Rio de Janeiro. A divulgação dos critérios acontece 5 meses antes da seletiva olímpica, com o objetivo de fazer com que treinadores, atletas e clubes tenham tempo para planejar suas estratégias e garantir um lugar na próxima edição das Olimpíadas. Assim como nas últimas edições de campeonatos mundiais e dos Jogos Pan-Americanos, valerão apenas os tempos obtidos em finais A do Troféu Brasil. Apenas os dois primeiros atletas de cada prova estarão classificados para os Jogos Olímpicos, valendo o índice estabelecido pela Federação Internacional de Natação, com exceção feita aos revezamentos. Alguns dos revezamentos, inclusive, já possuem vaga garantida por conta dos resultados obtidos no Mundial de Esportes Aquáticos de Guangzhou. As equipes do 4x100 livre e 4x200 livre masculino, além do 4x100 medley masculino, serão definidas pelos 4 melhores tempos de cada prova, respectivamente.
Técnico Abel Braga fala que ainda tem esperança daqui para frente no comando do Cruzeiro.
Mas eu penso também, tem que pensar sim. Acabei de falar que eu acredito. Quando nós tivemos aquela sequência de Fluminense e Inter, aí depois veio a Chapecoense, se não me engano, e depois Corinthians e São Paulo, muita gente, ele já nos dava como morto. E nós conseguimos superar. Né? A superação é uma palavra-chave para nós agora. Se não foi bem a partida, se não foi bem jogada, nós tentamos. Nós nunca abdicamos de tentar. Isso aí que é mais importante. Nós atacamos, nós cantamos pela direita, pela esquerda, sei lá quantos escanteios. Então nós acreditávamos que poderíamos, né? Então não vai ser agora 4 grandes adversários. Sim, os que eu te falei também eram, né? Fluminense, Internacional, Corinthians e São Paulo. E foram 2 empates e 2 vitórias. Então não, esse negócio de Vasco é forte, claro. Somente o grande indicado, o Santos é forte, tanto é o terceiro classificado do brasileiro. E nem por isso vai possibilitar de o Cruzeiro tentar vencer. E é o que nós vamos fazer.
Técnico Vanderlei Luxemburgo admite cansaço no time e fala sobre renovação de contrato com o Vasco.
Assim, o time sentiu um pouco o desgaste do jogo, né? Mesmo que eu tenha dado um dia para ficar em casa. O jogo foi um jogo contra o Flamengo que exigiu muito da parte emocional, da parte de um esforço físico maior. E nós tivemos uma atuação boa. Faltou ter tranquilidade para poder buscar o contragolpe sempre quando a gente. A transição ofensiva nossa, quando a gente fazia, o passe não era bom. Né? E às vezes nós tivemos um passe bom, o último passe também não era o passe bom. Então acho que foram tantos escanteios seguidos que de repente poderia acontecer. Né? E mérito do Goiás, e acho que nós tomamos um ponto. na dificuldade do jogo. Acho que nós tivemos assim mais vezes, né, no gol, né, mais possibilidade dentro do jogo de ganhar o jogo, sendo mais contundente com algumas possibilidades. Mas é esse futebol, por isso que o futebol é dessa forma, um dia para você, outro dia para o adversário. O importante é que nós somos mais um ponto ali e, né, estamos praticamente fora, né? Ainda não, mas eu acho que já. Acho que não, ninguém consegue chegar a 44, mas tem que continuar trabalhando. Era boa vitória porque nós podemos buscar alguma coisa para cima, né? O Vasco tem que pensar no ano que vem em coisas diferentes, né? Porque você não pode todo ano, ano passado, esse ano, entrar brigando para não cair, né? Eu, quando cheguei aqui, eu dei a declaração dizendo que nossa manutenção na primeira divisão era obrigação nossa, porque o Vasco precisa de sair de um patamar para outro. Uma queda seria muito ruim, né? Então acho que a partir do momento que nós estamos na primeira divisão, eu acho que já estamos, 44, acho que já estamos no ano que vem, tem que se pensar em planejamento. Fundamental que tenha planejamento, né, para o ano que vem. Planejamento por parte do Vasco da Gama para saber aquilo que ele, onde é que ele quer chegar. Não é a questão de renovar o contrato comigo. A questão é de você apresentar um projeto e um planejamento para a próxima temporada. O que, que vai ser feito? O que, que nós vamos trabalhar? Orçamento, onde é que nós queremos chegar? Uma série de coisas que são importantes, mais importante que a própria contratação. Não adianta me renovar um contrato comigo e aí como é que vai ser?
Renato Gaúcho ainda disse o seguinte: eu não falo de arbitragem, mas falo do VAR. É quase a mesma coisa. Vamos ouvir aí, ó.
Por que ninguém me pergunta se foi pênalti? Ninguém me pergunta se foi pênalti ou não. Se foi pênalti ou não do Grêmio. Ninguém me pergunta, né? Eu acho engraçado isso. Não vou falar, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Olha, o Flamengo teve um pênalti que, pela regra que o Gaciba teve aqui dando as explicações pra gente, e eu não tô nem criticando. Isso é uma crítica construtiva. Eu falei pro Klaus, que é um dos melhores árbitros do futebol brasileiro. Eu fui lá, eu perdi o jogo e fui cumprimentá-lo depois do jogo. Então muita gente pode achar: o Renato foi lá porque perdeu o jogo. Não, fui lá cumprimentar pela arbitragem que ele teve hoje. Agora, a regra tem que ser para todos. A regra tem que ser para todos. O Gaciba esteve aqui, ele mostrou o lance, esse mesmo lance aí do Léo Moro, o jogador caindo ainda sem tocar no chão. Ele falou pra gente: não é mais pênalti. Aí o Léo tá caindo, já tá com os dedos no chão, pênalti. Do outro lado, um pouquinho diferente, mas praticamente igual o lance do Viseu com o Rodolfo, não é pênalti. Então, no intervalo do jogo, falei com o Klaus. Klaus, deixa eu falar uma coisa pra você. É a única crítica que eu tenho. Veja bem, não tô fazendo crítica à arbitragem. Eu tô fazendo crítica às decisões deles. É que eu venho falando há horas pra vocês. Ou a CBF se posiciona que obriga o árbitro do jogo, num lance desse, olhar o lance no VAR, ou tira o VAR. Porque a única coisa que eu cobro dos meus jogadores, e eles têm conversado com a arbitragem do campo, é justamente isso. Foi o que eu falei pra ele: a tua opinião pode ser diferente do árbitro do VAR. Se você é que manda no jogo, e eu acho que tem que ser o árbitro do jogo, em qualquer jogo, é ele que manda, ele sempre fala: sou eu que mando o jogo. Perfeito, concordo. Porque a opinião do árbitro do jogo pode ser diferente da opinião do VAR. A única discordância que eu tenho disso tudo é que o árbitro do VAR tem que parar de apitar o jogo. Porque quando eu cobro da arbitragem: pô, porque você não foi lá ver? Ah, porque o cara do VAR me falou que foi pênalti. Ah, o cara do VAR me falou que não foi pênalti. Falei: mas a tua opinião pode ser diferente da dele. Simplesmente isso.
E a bola vai rolar sábado, direto do estádio Monumental de Lima, no Peru. A decisão da Copa Libertadores da América. Sábado, a partir das 4 da tarde, a bola rola às 5, no horário do Brasil. 3 da tarde, horário de Lima, no Peru. Flamengo e River Plate. Eu ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro, no plantão Wagner Gomes. É decisão da Libertadores, a Nacional vai contar tudo pra você.
Onde a bola rola, tem Nacional, a rádio do Brasil.
André Luiz Mendes. Fechando mais um bate-bola, logo mais 18h45. Bruno Mendes toca mais uma edição do seu programa de esportes. Tchau, tchau, galera.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.